começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Emoção, hein, galera? Começaram as emoções da Copa do Mundo Rússia 2018. Começou hoje já e tem muito mais a partir de sábado, porque sábado, meu amigo, ganhou, ficou. Não ganhou, vai embora. Adeus pra Copa do Mundo. Hoje tivemos há pouco Ricardo Mazzera transmitindo o empate de Portugal e Irã em 1-1. Tivemos Portugal em primeiro, Espanha em segundo. Tivemos Espanha em primeiro, Portugal em segundo. E também tivemos até a possibilidade da seleção marroquina entrar no lugar da Espanha, se fizesse mais um gol e se a equipe do Irã conseguisse empate como conseguiu. Você teve aí o Ricardo Mazzella, inflamou a galera com essa partida entre Portugal e também a seleção iraniana. E ainda tivemos as informações com o Luiz Ferreira e do Carlos Molinari também, trazendo as informações do outro jogo entre Marrocos e também a seleção da Espanha no 2-2. Mas o Uruguai venceu o primeiro 3-0, venceu a seleção da Rússia, vai enfrentar a seleção portuguesa, que foi segunda colocada no grupo B. Primeiro foi o Uruguai, o segundo colocado do grupo A é a Rússia, vai enfrentar a Espanha. São os confrontos já começando, galera, no próximo sábado para você, dos oitavas de final dessa Copa do Mundo. Eu estou ao lado dele, do Rafael Espíndolo, o mago do som. Controle geral, o aniversariante, Joca Sanz, vai pagar tudo hoje, 25 de junho de 2018, nessa segunda-feira, equipe do Nini, aqui pela Nacional Rio, Nacional Brasília, eu, Valdir Luiz, Maurício Costa, Jorge Vambug, o nosso Márcio Guedes também, daqui a pouquinho conosco, mesa de áudio, é dele, central técnico de todo mundo, produção do Carlos Molinari e do Luiz Ferreira, está em campo a seleção nacional do rádio.
Me amarro nesse que joga com coração, que fecha a camisa legal, é o povão de sua norte, ligadão no som mais forte do esporte. Na Nacional, Nacional, Carlos Bates.
É o sorriso do Rafael Espíndola que me inspira, sabe por quê? É um show a banda Rotterdam, parabéns. Deu um show, a Lapa só falava Rotterdam,
Rotterdam,
5-8, 5-8. O timaço da Nacional.
Olha aí, o timaço Nacional.
E vamos começar a falar do jogo da manhã, né? Amanhã, hoje aconteceu 11 da manhã e todos os horários agora serão 11 e 3 horas da tarde. Um jogo pela manhã, início, e o outro jogo no meio da tarde. O repórter Rodrigo Ricardo pinta aqui no Mundo da Bola falando do jogo entre Uruguai e Rússia. Com você, ligado.
Rodrigo Ricardo.
3 jogos, 3 vitórias, 5 gols e nenhum sofrido. O Uruguai de Oscar Tabárez terminou a primeira fase de grupos de forma impecável na Copa. Em Samara, nesta segunda, a Celeste Olímpica aplicou 3-0 sobre a Rússia. Luizito Soares, Cherichev contra e Cavani assinalaram os gols uruguaios contra os donos da casa. Com o resultado, o Uruguai termina como primeiro lugar do Grupo A, deixando a Rússia na segunda colocação. As duas equipes seguem às oitavas de final da competição. A Rússia, que goleou a Arábia Saudita por 5-0 e venceu o Egito com autoridade por 3-1, poupou alguns titulares. Afinal, só precisava do empate para ficar em primeiro lugar. Mas o técnico Stanislav Tcherchesov não contava levar 2 gols no primeiro tempo e ainda ficar com um jogador a menos. Igor Smolnikov foi para o chuveiro mais cedo, após 2 cartões amarelos. A Celeste Olímpica vinha de 2 vitórias magras por 1-0 sobre Egito e Arábia Saudita. E o técnico Oscar Tabárez, que tem a melhor defesa da Copa, sem nenhum gol sofrido, precisou poupar o zagueiro Jiménez devido a uma lesão muscular. Mas o que funcionou mesmo foi o ataque uruguaio, que só não fez mais gols por certo respeito aos donos da casa. O Uruguai segue firme e tem muita gente em Montevidéu já sonhando com o tricampeonato da Celeste Olímpica. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Valeu, valeu, valeu. Então tá aí o Rodrigo Ricardo, sempre muito ligado. Sim. E trazendo a vitória uruguaia, 3-0 em cima da Rússia. Rússia que tinha colocado 5-0 no primeiro jogo, tinha feito mais 3 no segundo e tomou 3 da seleção uruguaia. E lembrando então, os confrontos às oitavas de final já estão aí, galera, pra você. Com os resultados que aconteceram na parte da tarde entre as seleções de Marrocos com a Espanha em 2-2, Irã e Portugal também empataram 1-1 pelo grupo B. No grupo A, o primeiro colocado foi o Uruguai, segundo colocado foi a seleção da Rússia. No primeiro lugar ficou a seleção da Espanha no grupo B e o segundo colocado a seleção portuguesa. Com isso, o confronto acontece entre Uruguai e Portugal, né? Uruguai e Portugal nas oitavas de final e Rússia e Espanha são os confrontos já começando a reta final a partir de sábado, galera. Quem ganhar fica, quem perder vai embora da Copa do Mundo. Olha aí, vamos chamar os nossos comentaristas para dar uma análise nesses primeiros confrontos das oitavas de final. Eles estão chegando aí, ele que sabe que diz. Valdir Luiz, você que esteve brilhantemente aqui quietinho ao lado do nosso Ricardo Mazzelli e da galera. Você, meu querido Valdir Luiz, aí, o que você espera desses dois confrontos? Uruguai enfrentando a seleção portuguesa e a Espanha, a seleção russa. A Espanha levou uma vantagem ou não?
Boa tarde. Jorge, um abraço para você, para o Maurício, para o Van Bug, para o meu querido companheiro de alegria e de tristeza, Márcio Guedes. Então, diria o seguinte, olha, pelo que eu vi hoje, de Portugal, eu fiquei muito decepcionado com Portugal. Eu acho que o Uruguai está como favorito. Fez uma bela partida hoje, uma brilhante partida da seleção do Uruguai, e está como favorito. Mas nem sempre vence o favorito. E nós vamos ter também o jogo da Rússia com a Espanha. Aí você vai apontar o quê? A Espanha perdeu para o Marrocos hoje. E a Rússia perdeu para o Uruguai. Mas a Rússia tem a seu favor o fator campo, a torcida. Então são jogos decisivos, o imponderável acontece. E agora não tem mais esse negócio de jogar fechadinho, não tem esse negócio de jogar pro empate, porque quem perder volta para casa, amigo. E agora tem que mudar, porque tem prorrogação, tem pênalti, não pode ser tudo rapidinho, não. A coisa tem que ser um pouco mais equilibrada para as equipes. Então eu diria que...
Não pode mais brincar.
Né, não tem favoritismo, não pode brincar. Quem brincar, volta para casa.
É porque segunda e terça-feira, inclusive, no Mundo da Bola, pode, logicamente, não começar às 5 horas, porque pode ter uma prorrogação nos jogos das 3 horas da tarde, segunda e terça-feira, onde o Brasil estará às 11,
às não 11 às 13, da manhã.
Hora da tarde serão jogos.
O Brasil joga equipes. Em princípio, né, Bode? Dependendo do resultado de quarta, segunda, 11 da manhã.
Ou terça-feira,
ou
dependendo
terça
do também, resultado.
11 da manhã.
Tá certo, então. Deixa eu chamar ele, o comentarista que é Energia TV Brasil, Rádio Nacional.
Márcio Guedes.
E aí, essa colocação do Valdir Luiz, meu querido Márcio Guedes, obrigado pela sua presença aqui no programa No Mundo da Bola, em relação justamente aos confrontos. Uruguai, prova dessa maneira, com a vitória sobre a Rússia, que a questão contra Portugal vai ser realmente um jogo difícil, ou você acha que não?
Boa tarde, amigos. Olha, meu caro Borges, desde o começo da Copa, eu estou falando que o Uruguai pode ser uma das surpresas, porque é um time muito bem organizado no seu setor defensivo, fez uma renovação muito interessante em todo o time, tem opções no banco de reservas e, evidentemente, tem o Luizito cavando um ataque para resolver. Então, pelo que se viu hoje também, o Uruguai me parece favorito, sem dúvida alguma, para esse jogo contra Portugal. Agora, como eu também achava que hoje a Espanha e Portugal passariam facilmente por seus adversários, não aconteceu nada disso, está tudo acontecendo meio de uma forma imprevisível nessa Copa, com muita emoção também, diga-se passagem. E eu quero dizer também que hoje a Rússia foi para campo com vários desfalques. O técnico resolveu poupar alguns jogadores importantes. Durante o jogo teve aqui o cartão vermelho, né? Teve o gol logo de saída ali. Então, acho que a Rússia vai render mais nesse próximo compromisso aí. Então, está tudo muito ainda obscuro. Agora, eu acho que o Uruguai vai longe nessa Copa e Portugal não vai, porque depende exclusivamente de Cristiano Ronaldo. quando o Cristiano não vai bem, o time desaba, e hoje o Cristiano foi muito mal. Foi mal em vários lances, de má colocação, de falta de inspiração, bateu o pênalti de maneira horrível, apesar do goleiro estar numa situação um pouco fora de posição. Há muito tempo que eu não vejo nenhum juiz mandando repetir cobrança, porque o goleiro se adianta. Então isso já virou, não colou essa lei no futebol, mas tudo bem, o Cristiano Ronaldo bateu mal de qualquer maneira. Então, para mim, o Portugal, que tinha até impressionado bem no jogo com a Espanha, mostra que só tem o Cristiano Ronaldo. É uma pena que saindo cedo a gente perca a possibilidade de ver mais tempo esse grande jogador que é o CR7. Né? E a Espanha, olha, também é outro time aí que todo mundo jogou muitas fichas na Espanha. Hoje acho que foi uma questão mais de que ela saiu mal do jogo, propriamente que Marrocos fez uma grande partida. É um time também que não está convencendo muito. O sistema defensivo está caótico, já é o segundo jogo que a gente vê falhas terríveis na defesa. No primeiro jogo foi o goleiro que engoliu um frangaço. E hoje foi aquela lambança do Iniesta com o Sérgio Ramos que permitiu o primeiro gol do adversário. Então, a Espanha também está um pouco sem inspiração, muito confusa no ataque. É um time que pode sempre surpreender bem, mas eu também acho essa altura da guerra que é melhor a gente colocar as barbas de molho e deixar de colocar a Espanha um supra-sumo. Tem várias seleções aí começaram mal, incluindo o Brasil, Brasil, Alemanha, até a Argentina, a França, que também não convenceu muito. Não sei o que vai acontecer. Uma dessas aí, que tem mais camisas, vai acabar chegando lá. Agora, os caminhos que elas vão encontrar para chegar lá estão muito misteriosos, meu caro Carlos Borges.
Valeu, muito misteriosos, com certeza. Muita gente dando trabalho e muita gente grande por aí. Olha aí, você curtindo o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Agora a opinião dele, vem aí o comentarista de classe.
Jorge Vamburgui.
E aí, Vambu, o que você pode aí dizer dos comentários que o Valdir colocou, que o nosso Márcio Guedes colocou? Como é que você vê esses confrontos entre o Uruguai enfrentando Portugal e a Rússia vai enfrentar a Espanha, enfrenta a Rússia, a dona da casa, nas oitavas de final, já no próximo sábado? Quem ganhar fica, quem perder vai embora da Copa. Boa tarde.
Boa tarde, Carlos Borges. Muito boa tarde a toda a equipe, ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil. Ligados aí no Mundo da Bola, muito boa tarde. Na minha opinião, dois favoritos para esses confrontos, Uruguai e Rússia, porque as apresentações de Portugal e Espanha hoje deixaram muito a desejar e colocam dúvidas sobre a capacidade desses times de vencerem os próximos adversários nas oitavas de final. Acho que a Espanha, diante da Rússia, dificilmente vai passar, porque os russos já deram demonstrações de força nessa Copa, embora jogando contra times menores, mas certamente jogando em casa, num jogo de tudo ou nada, de mata-mata, eles vão aumentar a sua capacidade de correr em campo, de se empenhar. Tecnicamente, eles não são tão ruins como eu mesmo pensava. E em relação a Portugal, e a Espanha até foi muito mal, né? Esse empatar com o Marrocos é terrível, né? Então, a Espanha já vem rateando já há algum tempo, não está convencendo o futebol da Espanha. E Portugal também, né? Hoje, mais uma vez, Portugal deixou a desejar na hora em que mais precisava convencer, precisava ganhar do Irã, convencer, não apenas se classificar. E quase perdeu a classificação no final, no erro em que se o atacante tivesse feito aquele gol, Portugal agora estava fora da Copa. Então, eu considero que os dois favoritos para esses confrontos são Rússia diante da Espanha e Uruguai diante de Portugal.
Valeu. Tá aí, então, as opiniões do Valdir Luiz, do nosso Márcio Guedes, também do nosso Jorge Vambug. Lembrando que amanhã tem mais, hein? As emoções já começaram nessa segunda-feira. Que emoção, principalmente no jogo de parte da tarde, que o nosso Rafael Espíndola esteve ao lado do Ricardo Mazzello, o mito da Nacional, inflamando a galera e toda a seleção nacional do rádio. E agora, a partir de amanhã, tem Dinamarca e França. Pela manhã, 11 da manhã, a bola rola em Moscou. Rui Fernando vai dar o recado, Mário Silva e Jorge Ramos comentários, reportagem do Rodrigo Ricardo. E no plantão da informação, o professor Wagner Gomes acompanha um outro jogo, a Austrália e Peru. E ainda às 3 da tarde, em São Petersburgo, a bola vai rolar para Nigéria e Argentina. Irmãos estarão em campo e teremos outras informações de Islândia e Croácia importantes também com Carlos Molinari. André Luiz Mendes, de todas as ondas, transmite. Jorge Vamburgo e Valdir Luiz nos comentários. Reportagens do Rafael Monteiro. Eu queria que você falasse, Márcio Guedes, um pouco do VAR. Foi bem utilizado o árbitro de vídeo nesses dois jogos de Portugal e também no jogo da Espanha?
Ô Borges, eu sou favorável sempre ao VAR. Eu acho que o crédito é muito grande, tem acertado muito mais. Mas hoje foi exceção à regra. Eu achei que o VAR hoje atrapalhou o árbitro. Foi muito demorada a decisão do árbitro. Eu achei que ele que foi equivocado. Só acertou, na minha opinião, na questão da expulsão ou não do Cristiano Ronaldo. Aliás, nem precisaria daquilo, porque o lance é bem claro. É um lance em que o Cristiano Ronaldo se desvencilhou do seu atacante, não houve agressão nenhuma, no máximo com um rigor ou amarelo. Ainda bem que o juiz nessa não embarcou na canoa da absurda expulsão que seria do CR7. Agora, nos lances de pênalti, para mim, eu não vi nenhum pênalti naquele lance com que o Cristiano Ronaldo perdeu, e muito menos na outra bola. Eu estava de costas, a bola bateu no braço dele inadvertidamente. Ali, o árbitro poderia perfeitamente, ele mesmo em campo, tomar a decisão, e depois, vendo na TV, como nós vimos aqui várias vezes, estava claríssimo que não houve pênalti. Agora, quem tomou a decisão errada, no final, como foi um para cada lado, acabou que não teve grandes problemas, embora, no caso aí, o Irã tivesse aproveitado o pênalti, e o Cristiano Ronaldo, incrivelmente, não, né? E se aquele rapazinho lá do Irã fizesse o gol no último minuto, aí seria... O prejuízo seria maior. Agora, eu queria aproveitar, até Sim. concordando com o Vamburgo, realmente merece muitos elogios as equipes que, do Irã, do próprio Marrocos, todo mundo imaginava que eram muito ruins, que não sabiam nada de futebol, mostraram boa organização tática, alguns jogadores até com talento, muita garra. Então, foi uma bela surpresa a participação, e também dos times da África, principalmente da Nigéria, né, e do Senegal. Então, acho que foi muito legal essa diversificação dessa Copa, mostrando que há uma evolução, sim, no futebol, até em função da globalização geral, né?
Valeu, Jorge Vamburgo, daqui a pouco eu passo para o Valdir, mas eu acho que o VAR, por exemplo, é importante, por exemplo, naquele gol que aconteceu ali, justamente, da Espanha, que o impedimento ia acontecer justamente em relação à questão do impedimento da seleção espanhola, que o jogador marroquino dava condição. Aquilo, sim, é uma utilização importante do VAR, não é, meu querido Jorge Vamburgo?
A questão do VAR é a seguinte: é preciso que haja um reestudo da aplicação dessa tecnologia no futebol, porque do jeito que está, eu acho que ele é mais contraproducente do que a favor do futebol. Porque... esse negócio do juiz sair do campo e ir lá fora do campo para olhar na televisão e voltar, então, esse negócio não é legal, não é bom. Eu acho que... e também a tecnologia, às vezes, em vez de ajudar, atrapalha. Porque como nós vimos aí no lance do Cristiano Ronaldo, aquilo era para o... Ele, no máximo, merecia um cartão amarelo ali. Aí o juiz ainda vai consultar se precisa expulsar, se foi lance para expulsão. Então, vai acabar, do jeito que é, se não houver uma mudança nesse sistema aí, vai acabar virando um espetáculo circense esse negócio, sabe? E eu tenho minhas dúvidas se a adoção do VAR vai ajudar ou prejudicar mais ainda a arbitragem. Eu já disse que, na minha opinião, quem deveria pedir a consulta ao VAR são os técnicos. Deveria ser como no vôlei. Cada um deveria ter direito durante um tempo, durante, digamos, cada tempo do jogo, a duas consultas, no máximo três, e não os juízes. Eu acho que essas consultas dos juízes, elas não ajudam em nada, sabe? Só complicam aquilo que era muito simples antes, sem a adoção do VAR.
Você, Valdir Luiz, o que acha aqui para a gente receber informações também do nosso Maurício Costa, principalmente que ele disse, discordou do nosso Márcio Guedes, de que foi pênalti no Cristiano Ronaldo, que eu também achei. Não daria o pênalti pro Irã. Agora pro Cristiano Ronaldo eu daria.
Eu falei na transmissão que não foi pênalti, falei na transmissão que o Cristiano Ronaldo merecia ser punido. Não, do
Irã.
Do Irã também achei que foi um lance casual. A bola bateu no braço. Mas eu acho que o VAR, eu tô com toda razão, Márcio Guedes, isso aí interferiu demais no jogo hoje. Interferiu demais no jogo. E esse Henrique. Pô, não, Márcio.
Eu acho que o VAR só funciona bem se o árbitro for bom. Se o árbitro for um lambão, ele vai comprometer o VAR, entendeu?
E o cara é todo enrolado.
Um juiz bom, um juiz que seja tranquilo.
Ele é inseguro, excepto de hoje, é inseguro.
Claro, lógico.
Ele é inseguro.
Um juiz com um juízo terrível como esse de hoje, ele liquida qualquer VAR, ele desmoraliza qualquer VAR.
Eu acho que o VAR tem que ser bem usado, não pode ficar vulgarizado.
Valeu, então vem ele aí, ele tá mergulhando na notícia.
Maurício Costa.
São 5h25, mas tá participando. Demorou um pouquinho, mas vai participar. Maurício Costa.
Tudo bem, Borges?
Você disse que o pênalti no Cristiano Ronaldo foi.
Tá foi.
Discordando do nosso Márcio Guedes.
Discordo frontalmente do Márcio Guedes. Pra mim, houve sim o pênalti em cima do Cristiano Ronaldo. Pra mim, foi até bem claro.
E do Irã?
O do Irã, pra mim, não foi pênalti, tá? A bola, porque se a bola batesse e saísse, tirasse a trajetória, se mudasse completamente a trajetória da bola, eu daria o pênalti. Como a bola, a trajetória dela não mudou, ela resvalou só no braço do jogador de Portugal, eu não daria pênalti. Vou explicar por quê. Se lembra do Thiago Silva na Copa América do Chile contra o Paraguai? Ele sobe com a mão levantada, ele muda completamente a trajetória da bola. Ele nem olhou pra bola.
É outra coisa.
Ele não teve intenção alguma de tocar a mão na bola. Aliás, o Thiago Silva já tinha feito isso na Liga dos Campeões da Europa um mês antes. A mesma coisa em Portugal. Se a bola bate no braço do jogador de Portugal e ela muda completamente a trajetória da bola, eu marcaria a pênalti. Como não mudou, eu não marcaria a pênalti. Assim como eu também expulsaria o Cristiano Ronaldo. Porque o Cristiano Ronaldo, ele tenta ali dar ganhar espaço, vamos dizer assim.
Mas não chegou até
uma cotovelada. Mas a falta foi antes. O Cristiano Ronaldo antes, ele dá uma cotovelada nas costas do jogador do Irã, na lombar. Não satisfeito, ele chega de novo próximo, tenta com o braço esquerdo no rosto do jogador do Irã. E aí, na terceira vez, aí ele tenta tomar a frente e o cotovelo dele bate no rosto do jogador do Irã. Pra mim, ele deu três safanões em cima do jogador do Irã. Por isso, pra mim, deveria tomar cartão amarelo. Se fosse o Neymar, a gente ia estar aqui falando, o Neymar é mimado, o Neymar é cai-cai, Neymar balão aqui na minha mão.
Mas o Cristiano Ronaldo levou pancada, não fez nenhum chororô, não fez nada.
Não, levou uma pancadinha só, rolou pelo campo, mas parecia...
Ele só fez isso hoje, Maurício, me perdoe discordar, só fez isso hoje porque ele tá jogando mal. E todo craque, quando tá jogando mal, ele perde a cabeça. E ele é o jogador, o time de Portugal é bem inferior ao time brasileiro. O Neymar tem uma série de bons jogadores. Ele tem pouquíssimos bons jogadores do lado dele.
Aí o Neymar bate na bola, toma amarelo. O Coutinho vai reclamar. Poxa, o cara tá apanhando toda hora, toma amarelo. Aí o Cristiano Ronaldo dá três pancadas no jogador do Irã e não é expulso. Por quê? Se fosse o Messi, ia ser expulso? Não ia ser expulso. Se fosse o Neymar, ia ser expulso e ia pegar dois jogos de suspensão. Se fosse o Rildo, então, aí, meu amigo, ia ficar 6 meses fora.
Uruguai. Fala, Márcio.
Não dá pra comparar o Cristiano Ronaldo com o Neymar, né? Pera aí, é muito diferente. Um é muito mais profissional do que o outro, né? O Neymar...
A pancada é a mesma.
É antiprofissional, não adianta. O Neymar é a atitude do Neymar naquele jogo contra a Costa Rica é indefensável o que ele fez em campo. Agora, só queria dizer uma coisa. Esse negócio do VAR tem um problema sério. Tá levando os jogadores a reclamar o tempo todo os árbitros, exigindo que o árbitro veja a televisão. Tá tirando a autoridade do árbitro.
Mas tá proibido.
Ele precisa haver uma postura diferente.
Mas é proibido, inclusive pode levar cartão amarelo quem for fazer a solicitação naquele desenho da TV.
O jogador não pode exigir...
Nenhum técnico.
O árbitro, isso é uma decisão... Agora, eu perguntei aqui pro cabeça até quem era o árbitro da partida de Portugal, Irã, e quem era o assistente.
Henrique Cáceres, do Paraguai.
Do Paraguai. E o assistente era italiano. O principal, né? Ele tinha o VAR, né? Era italiano. Lógico que tinha um argentino, boliviano também, mas o principal é italiano. Esse principal, não sei se vocês perceberam, principalmente na hora do pênalti, o que ele demorou pra ver a situação do pênalti, do segundo, do pênalti
isso,
do Irã?
Ele demorou, sabe por quê? Não tinham certeza lá em cima e deve passar do parelho aqui de Ciro e você aí.
Mas a decisão é sempre dele lá embaixo.
Lógico.
A decisão é sempre dele lá embaixo.
De ver ou não?
De ver, então... eu começo a me questionar se é um problema de comunicação. Porque um italiano vai conversar com um paraguaio, eles devem conversar em inglês. Eles estão preparados para isso? Porque o que demorou, Borges, demorou quase 2 minutos ali. Aliás, ele deveria crescer mais aqueles 2 minutos aos 6 que ele tinha dado na partida. E demorou muito. Eu até perguntei pra cabeça, poxa, qual era a nacionalidade? Era um italiano conversando com um paraguaio. Talvez eles tivessem... Você pode ver que o árbitro paraguaio estava toda hora pedindo para os jogadores se afastarem e colocando a mão direita
pra
aqui
para escutar. Exatamente.
Exatamente.
O tono estava baixo.
Às vezes não... Estava baixo. O cara não está entendendo.
É, não entendeu.
Então isso... Essa... A FIFA, ela precisa... Ficou baixa.
Tratado espíndolo, nada disso aconteceria.
Nem brincadeira. A FIFA, ela tem que fazer um curso, vamos dizer assim, de comunicação para os árbitros. Porque você acaba atrapalhando. E atrapalhou o Irã. Porque deveria ter crescido mais 2 minutos aos 6 que ele tinha dado. O Irã, quem sabe, aí faz
o que aconteceu no jogo do Brasil.
Exatamente.
E o gol saiu, inclusive, depois dos 6. Saiu no 7.
46 já. E 50 os gols.
Depois, é. Ô, meu querido Luiz Ferreira, vem aí, ele bate legal, meu querido Rafael.
Luiz Ferreira.
Atualiza pra gente o grupo A e o grupo B, como é que ficaram, meu querido Luiz Ferreira, bate aí.
Boa tarde pra você, Carlos Borges, muita brincadeira, hein, não gosto disso não. Mas assim...
Tá reclamando, tá parecendo até bailarina do Faustão, reclamando.
Olha lá, olha a referência. Meu Deus. O grupo A terminou com o Uruguai na primeira posição com 9 pontos. Segundo colocado, Rússia, 6 pontos. A Arábia Saudita, terceiro, com 3. E o Egito, que não pontuou. O grupo B, Espanha, ficou na primeira posição com 5 pontos ganhos e 6 gols marcados e 1 de saldo. Portugal também fez 5 pontos na segunda posição com 5 gols de saldo. Perdão, 5 gols marcados e 1 de saldo. O Irã bateu na trave, terceira posição, 4 pontos. E o Marrocos conseguiu um pontinho de honra, quarta posição, com apenas 1 ponto ganho.
facebook.com/radionacionalrio, 21 17 69 17 ou 69 18, @ EBC Esporte no Twitter com hashtag Nacional na Copa. Meu querido Luiz Ferreira, tem recado por aí? Nós estamos na live e importante para você participar conosco é o seguinte: a pergunta, o que você achou da atuação da seleção brasileira contra a Costa Rica, mas principalmente o que você acha do hábito de vídeo? Tá dando certo na Copa do Mundo? Hein, meu querido Luiz Ferreira?
Quem está participando com a gente é o Edson Rocha, Ribeiro Rocha, manda um abraço para toda a equipe, o Josemar Baiano também, a Neide Campos segue na torcida pela seleção brasileira, apesar das lambanças do time. O Rodrigo Barros está na bronca com o Neymar. Mandar também aquele abraço, participando conosco, o Matheus Adami, o Gustavo Magnusson, o Leandro Dalmas e o Evaristo Marques, todo mundo participando com a gente aqui no programa No Mundo da Bola. Borges, uma imagem que acaba de chegar pra gente aqui é uma imagem zoando o árbitro quando ele foi conferir o VAR. Simplesmente colocaram uma figura do vídeo, aquele videogame, Street Fighter, aí colocando, sabia que o juizão tava moscando, por isso que demorou tanto pra marcar. Tá compartilhando, tem de zoeira com o VAR, tá uma festa.
Valeu então, são 5h32, a gente volta já já, lembrando que amanhã tem Dinamarca e França, Rui Fernando vai dar o recadaço, 11 da manhã, Nigéria e Argentina, jogão, hein? A bola rola às 15 horas com André Luiz Mendes de todas as ondas, e amanhã que apresenta o programa é o nosso Ricardo Mazella, inflamando a galera, o programa No Mundo da Bola. 5h33, voltamos já.
No Mundo da Bola. Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
Você sabia que a feijoada brasileira, considerada o prato nacional, é com regularidade citada como tendo sido criada nas senzalas, servido de alimento para os escravos na época colonial? Uma das possibilidades desta origem que nos serve de reflexão.
A história dos negros também é sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Para uma mãe amamentar é preciso mais do que leite no peito. É preciso incentivo, apoio, proteção. Estamos todos juntos pela amamentação. Participe, reforce e divulgue a importância das mães amamentarem seus filhos até os 2 anos de idade ou mais, sendo de forma exclusiva nos 6 primeiros meses de vida. Amamentar. Ninguém pode fazer por você. Todos podem fazer junto com você.
Sociedade Brasileira de Pediatria. Ministério da Saúde. Governo Federal. A Rádio Nacional vai transmitir todas as emoções da Copa 2018. Por isso, nossas emissoras terão mudanças na programação até o fim do Mundial. Nesse período, as rádios Nacional de Brasília, Nacional FM, Nacional do Rio de Janeiro, Nacional da Amazônia, Nacional do Alto Solimões, ficarão fora do ar no aplicativo. Só no aplicativo, em respeito ao contrato de transmissão da Copa. Mas você continua ouvindo a gente pelo rádio e também pelo site radios.abc.com.br, ok?
No Mundo da Bola.
Carlos Vazquez.
É o Rzão do Vral, galera. Vamos pro pique agora, meu querido Rafael Espíndola. Esse é o Mago do Som. Esse é o Mago do Som. Ontem a gente viu com o Zé Roberto. Zé Roberto da Bigode. Ontem deu show. Vinícius Sampaio não sabe também. Um abraço, Vinícius Sampaio. Zé Roberto. 5h35 é a hora do Momento Estádio.
Momento Estádio.
Olha o professor aí.
Wagner Gomes.
Com uma vitória contra os alemães Alexander e Misha Zverev por 2-0, o jogo durou 1h27. A dupla formada por Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot levantaram o bicampeonato de duplas do ATP 500 de Halle. Melo soma 30 títulos, em torno de 10 foram com Kubot. Nas quadras de grama conseguiram 4 torneios, dentre eles o Wimbledon em 2017. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Mais uma do Momento Estádio, você, Luiz Ferreira.
Olha, Borges, a seleção brasileira de handebol masculino perdeu para a Argentina na final do Pan-Americano da modalidade em Nuuk, na Groenlândia, por 29-24. E na manhã desta segunda-feira, o Brasil conheceu seus adversários na primeira fase do Campeonato Mundial de Handebol de 2019, que acontece na Alemanha e na Dinamarca entre os dias 10 e 27 de janeiro do ano que vem. Por ter ficado na segunda posição do seu continental, o Brasil acabou caindo para o pote 5 do sorteio. Nele, a seleção brasileira não contou com a sorte, ficou no grupo A, com sede em Berlim, ao lado de França, atual bicampeã mundial da competição, Rússia, Alemanha, Sérvia e Coreia. Um detalhe interessante da competição é o fato de que a seleção da Coreia será composta de atletas dos dois países, do Sul e do Norte, pela primeira vez na história da competição. Borges.
Valeu, então. Vamos fazer o seguinte, o intervalo de novo, a gente volta já já, porque vamos falar de seleção brasileira quarta-feira. 15h, transmissão do Mazella, ele que inflama a galera, o mito da Nacional e toda a seleção nacional do rádio. O Brasil rumo à classificação às oitavas. Brasil e Sérvia, você vai conferir aqui no Som da Nacional. Voltamos já.
No Mundo da Bola.
Se você quer comentar, sugerir, criticar ou elogiar a programação das rádios públicas da EBC, fale com a Ouvidoria. Envie um e-mail para ouvidoria@ebc.com.br ou ligue para 61-3799-5244. Se preferir, escreva uma carta para a Caixa Postal 8640, CEP 70333-900, Brasília, Distrito Federal. Ouvidoria da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. E se sentir fortes dores na barriga, volte imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave das doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
Atenção para a chamada. Alessandro.
Presente.
Bianca.
Presente.
Carlos. Carlos?
Carlos não veio. Ele falou que tinha que trabalhar.
Não leve na brincadeira. Ao constatar uma irregularidade, entre em contato com os órgãos competentes. Trabalho infantil é ilegal. Denuncie. Disque 100. Prudente 100 anos sem trabalho infantil.
No Mundo da Bola.
É, meu amigo, Ursão do Vral. Olha aqui, você está curtindo aqui o programa no Mundo da Bola, mais tradicional, programa esportivo do Rádio Brasileiro, facebook.com/Rádio Nacional, Rio 21176917, 16918, você participa com a gente no @BBCEsporte ou no nosso Twitter com hashtag Nacional na Copa. Então você acha que o VAR, que o árbitro de vídeo está dando certo na Copa do Mundo Rússia 2018? Mande o seu recado. Vamos para lá da seleção, 5h39.
Salve a seleção!
Vamos falar da seleção brasileira, então. A grande preocupação de Tite está no ataque. Douglas Costa, que sofreu uma lesão muscular na vitória sobre a Costa Rica na última semana. E o Luiz Ferreira conversou com o comentarista Wagner Gomes sobre essa e outras questões aqui no programa No Mundo da Bola, principalmente sobre essa contusão. Vamos lá, Luiz Ferreira.
E aqui nesse programa No Mundo da Bola, a gente vai comentar as seguidas lesões do Douglas Costa, atacante da seleção brasileira, e a situação dele na Copa do Mundo. A esposa dele, a Luiz Ramos, ela teria dito que a sobrecarga de treinos teria agravado esse problema físico, essa lesão muscular do Douglas Costa. Estou aqui com o nosso comentarista, apresentador do programa Estádio, comentarista de esportes olímpicos, paralímpicos e também futebol, Wagner Gomes. Uma boa tarde para você, Wagner. Explica a situação do Douglas Costa para o ouvinte da Rádio Nacional.
Boa tarde a todos. Na realidade é o seguinte, a maioria dos jogadores que estão vindo vem de final de temporada, só que houve uma avaliação médica e uma avaliação física. Eu não acho que a mulher dele esteja abalizada para julgar um trabalho dos médicos e dos preparadores físicos, são todos de alto nível. Então fizeram um trabalho, só que o histórico de lesão dele é muito grande. Ele ficou 6 convocações de fora por lesão.
É muita coisa.
Não participou dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro por lesão. Então ele tem um histórico de lesão, talvez a gente tenha que analisar toda a cortina de vida desse jogador. Porque, às vezes, uma má alimentação na primeira infância, e o cara não recupera mais. Você lembra do Valdívia, que vivia machucado?
Lembro.
Depois descobriram que ele tinha um problema, uma síndrome.
Meio chileno, foi de Copa do Mundo, Copa América.
E, entendeu? Ele vivia fora também, lesionado. Então a gente tem que ver o histórico de vida desse atleta, que tem um histórico de lesão muito grande e que em lugares diferentes. Tem que se investigar e aprofundar mais isso aí, e não simplesmente, de forma leviana, falar e botar na conta de profissionais sérios que estão lá com a seleção brasileira.
Uma coisa, Wagner, ele já veio para a Copa do Mundo com uma lesão que ele teve no último jogo da temporada pela Juventus.
Na outra perna,
agora ele tem uma outra. O Tite errou em chamar jogadores assim meio baleados para a Copa do Mundo?
O Tite, ele procurou chamar jogadores habilidosos, ágeis, que é o caso dele.
Uhum.
Só que eu acho que o Tite se prestou em algumas convocações. Porque o que está acontecendo? Joelho de um atleta, lesão na coxa do outro.
O joelho do Renato Augusto, o quadril do Danilo.
Tudo isso, o próprio... Como é que é o nome daquele outro rapaz? Fagner, voltou a jogar. Enfim, é um conjunto que não passa só pelo Tite. Quando ele convoca, ele ouve todo mundo.
É, tem alguém que dá o ok.
Ele dá a palavra final. Mas, na realidade, houve um ok de todo um departamento, de todo um conjunto, que é o médico, que é o preparador físico, que é o fisiologista, todo mundo opina. E ele que faz o juízo final. Eu acho que em alguns casos ele pode ter errado, e nós estamos pagando o preço de ter vários atletas que não estão 100% na competição.
Maravilha, Wagner. Obrigado pela sua participação aqui no Mundo da Bola. Os microfones estão abertos.
Um abraço, querido. Um abraço a todos.
Valeu, Wagner Gomes. Esteve aí com o Luiz Ferreira falando dessa parte física, porque a esposa do Douglas Costa declarou que há um excesso de treinamento, a força
só
do treinamento.
Só um detalhe, Borges, não é a primeira vez que isso acontece.
Não
na
é a
Copa
primeira
de
vez.
Na Copa de 90, a Andréia, não sei se ainda é, ou é, era esposa do Taffarel na época, também chutou o balde. Na Copa de 94 também aconteceu uma situação dessa. Então, é bom que recomendar as esposas e afins que não deem declarações.
Esse é o detalhe, tem a família também lá, né?
Tendo a família lá. Falando sobre isso agora, são três pontos. O primeiro sobre a família. Eu já vi muita gente no Twitter comparando a situação de hoje da seleção brasileira à de 2006, tá, em Vegas. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Naquela ocasião, entrou todo mundo na concentração. Filmavam tudo, era uma bagunça. Dessa vez, não. É apenas a família que tem alguns horários específicos para se encontrar com os jogadores.
Não estão no mesmo hotel.
Não estão no mesmo hotel, apesar de estarem próximos. Já é uma situação completamente diferente. Segundo ponto, a esposa do Douglas Costa disse que o Douglas Costa, em um desses encontros com a família, teria falado para ela que os treinos estavam muito pesados, que na Juventus os treinos não eram tão fortes assim. O curioso é que o Douglas Costa se apresentou lesionado com treinos da Juventus, tá? O Douglas Costa chegou na seleção brasileira lesionado sem ter feito nenhum treinamento pela seleção brasileira. Aliás, o Douglas Costa perdeu os Jogos Olímpicos de 2016 porque estava lesionado sem nenhum treinamento pela seleção brasileira.
Ele tem um histórico de lesões.
Como explicou o Wagner. O Douglas Costa, ele já perdeu vários jogos da seleção brasileira por lesões e isso não tem nada a ver com o treinamento da seleção brasileira. Um outro ponto, e é o terceiro, é que o Tite já foi questionado, já não é novidade isso, já foi questionado nessa preparação para a Copa do Mundo, antes da primeira partida contra a Suíça, sobre treinos intensos. Ele foi questionado por isso e ele respondeu, ele falou, eu estou fazendo treinos intensos sim. Eu prefiro que meus jogadores entrem com tudo em campo, já com 100% ou perto do 100%, e do que eu fizer treinos que não são tão intensos assim e eles entrarem em campo de uma maneira com uma velocidade menor, com uma liga menos ligados. Eu estou fazendo treinos fortes porque eu quero eles muito bem. A Copa é um campeonato de tiro curto e não adianta nada eu ter jogadores que não estão bem fisicamente se eles não vão poder me oferecer. Para isso, eu tenho as reservas, né? Agora,
Alisson tem uma equipe de fisiologistas.
Exatamente, pessoal, que fez lá 3 dias. Eu estava em Teresópolis, foram 3 dias de testes. Foram 3 dias de testes. O jogador, o Neymar, não, você não convocaria o Neymar, mesmo lesionado? Não tem como você não convocar o Neymar. Você não convocaria o Douglas Costa? O Douglas Costa, a seleção não sabia que ele foi lesionado. Ele se apresentou lesionado, é diferente. Talvez você questione a convocação do Fagner. O Renato Augusto, ele sentiu uma inflamação no joelho. E não é também... Você também... O Renato Augusto, ele tem um histórico de lesão muito grande. Ele
também. E o Fred teve uma contusão de um choque.
De um choque. Então, assim, as pessoas também... Não posso dizer que aumentam muito, mas às vezes querem fazer um terremoto, uma tempestade em copo d'água. Acho que não é assim. Toda a seleção, pode ver que quase toda a seleção está tendo problema.
Lógico. Ô, Jorge Vambugue, aí... tem razão ou não, Douglas Costa?
Não sei. A gente não pode saber se a carga está muito pesada ou não. Isso só ele pode dizer. Se ele fez esse comentário, talvez ele esteja sentindo, mas outro não. Agora isso varia muito de jogador para jogador. Às vezes o jogador não está numa boa forma física por algum motivo, com alguma lesão. E sempre, agora a gente não tem condição de saber se a carga está... A gente não assiste nem a treinamento, a imprensa não pode assistir aos treinamentos, como é que a gente vai saber? Agora, quero dizer uma outra coisa, em relação a essa questão das famílias e tal, etc. Olha, eu acho o seguinte, gente, eu acho um exagero. Eu acho que esse negócio... Por exemplo, eu li aqui no site, no Globo Esporte, que a Bruna, a mulher do Neymar, foi para o hotel onde está a seleção, foi a única família que pôde ir para o hotel da seleção, foi a Bruna com a família dela, mais cachorro, papagaio e outros animais de estimação. E ficou no hotel da seleção. Enquanto que as outras famílias, a CBF alugou um hotel para alojar todo mundo, que levaram quem quisesse e tal, essa coisa toda. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não acho que numa Copa do Mundo tenha que levar família, cachorro, papagaio, mulher, filho. Não acho, não. Isso é um mês só. Será possível que o sujeito não pode ficar um mês concentrado para fazer uma Copa do Mundo, disputar 7 jogos? A gente fica, quando a gente vai cobrir Copa do Mundo, a gente não leva família, não. Por que jornalista pode ficar e jogador não pode? Coitadinho dele, fica um mês, ai meu Deus, cadê o feijão da mamãe? Cadê o fulano de tal? Porra, que negócio é esse? Eu acho completamente errado isso aí. Se ocorreu mesmo, foi um erro da CBF.
CBF é um treino da alegria, né? É.
CBF
é um
treino da alegria. O Márcio me chamou.
Só um detalhe, o Márcio cobriu 70, eu não trabalhava ainda, mas eu me dou muito com o Gerson, com o Jairzinho, me dava com o Carlos Alberto. Eles ficaram 3 meses, ficaram no retiro dos
padres. É porque ainda fizeram adaptação da altitude.
Adaptação no retiro, retiro dos padres aqui em São Conrado, e teve uma série de amistosos, e não tinha esse oba-oba. Agora virou, porque tem que levar, o Vambu que tem razão, os amigos. Então, o dia que eu voltar em uma Copa do Mundo, não sei quando, vou pedir para levar filha, mulher, minha neta, fazer uma festa logo.
Ô, Márcio Guedes, você que tem experiência aí, o que, que você acha? Porque você teve na Copa do Mundo, que teve, foi 2006, né? Que teve todo mundo, família. Você esteve na Copa do Mundo 2006?
Olha, eu acho o seguinte, que esse negócio de família depende muito, porque cada família é uma família, cada jogador é um jogador. A família você pode levar que não tem problema nenhum. Outros que tem problema, quer dizer, eu acho que devia haver uma uniformização, e eu concordo até com o Vambuga em relação a isso. Um mês é pouco tempo, você perfeitamente tem da folga, mas não precisava levar essa entourage toda, não. Agora, em relação à preparação física, eu também não sou experto no assunto, estamos longe de lá. Mas, duas coisas, sempre soube, eu acho que são duas coisas que são verdadeiras. Primeira, cada jogador tem que ter uma carga específica, os jogadores são diferentes uns dos outros, e qualquer boa equipe de preparação física tem que saber disso, sabe disso, né? Então, se o Douglas Costa estava de um jeito, outros estavam de outro jeito, ele teria que ter, então, uma carga diferenciada, isso é evidente.
E o próprio jogador falar também. Coisa, e o próprio jogador também disse, ó, dá uma carga menor, porque eu tô sentindo diferença da Juventus.
Claro. Outra coisa, aí eu discordo completamente do Tite. Ele diz, não, tem que entrar rachando, todo mundo treinando muito. Isso é um absurdo, porque qualquer preparador físico diz o seguinte, você na competição, você vai aos poucos, até você chegar até o seu apogeu. Se o Brasil chegar ao apogeu da forma física, no final da primeira fase, nas oitavas, vai haver um decréscimo natural, até pelo desgaste. Tem que haver uma evolução aos poucos do preparo físico. Ele tem que sair do bom para o excepcional quando ele chegar na final. Sempre eu soube disso e sempre funcionou desse jeito. O Tite agora quer começar com o Brasil lá em cima rachando, aí eu acho que tem algo errado isso aí.
Valeu então, quarta-feira, enquanto marcado, hein? Bola rola no Spartak Stadium, bola rolando em Moscou para ele, que vai transmitir Sérvia e Brasil, último jogo da fase de grupos para o Brasil. Ele que inflama a galera, ele é o mito da Nacional. Ricardo Mazzella. Comentário do Jorge Vambuga, do Valdir Luiz, reportagem do Rafael Monteiro, do Rodrigo Ricardo, no plantão da informação. Carlos Molinari estará informando tudo de Suíça e Costa Rica. Mais uma aí para você da Copa do Mundo, hein, Luiz Ferreira?
Olha, Borges, o Comitê Disciplinar da FIFA aplicou nessa segunda-feira uma multa aos jogadores Shaqiri e Xhaka da Suíça pelas comemorações de cunho político na vitória da seleção do seu país sobre a Sérvia por 2-1 pela segunda rodada da Copa do Mundo. A multa para cada atleta é de 10 mil francos suíços, cerca de R$38 mil. A advertência em forma de multa tranquiliza o selecionado suíço, que temia a possibilidade de ter sua dupla vetada para o duelo decisivo contra a Costa Rica nesta quarta-feira. O duelo entre os suíços e sérvios, que aconteceu nesta sexta-feira, se tornou pauta política em virtude das comemorações de Shaqiri e Xhaka. Ambos possuem famílias com laços kosovares, país, o Kosovo, que com muitos habitantes de origem albanesa e de relação tensa com a Sérvia há décadas. Shaqiri é nascido em Kosovo, assim como o meio-campista Berami. Por outro lado, Xhaka tem pais kosovares. O pai do camisa 10, inclusive, foi preso pelo regime sérvio durante a década de 1980. A multa aplicada pela FIFA se estendeu ao lateral suíço Listainer, que acompanhou os dois colegas de time ao comemorar usando o gesto de águia de duas cabeças. Ele foi multado em 5 mil francos suíços.
Valeu, 5h33. Vem aí o timaço da Nacional.
Olha aí, o timaço nacional.
Vamos começar o nosso giro pelos principais clubes do Brasil, pelo Paraná. O Atlético Paranaense demitiu o técnico Fernando Diniz nessa segunda-feira, dia de reapresentação da equipe. O time é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro na zona de rebaixamento com 9 pontos. A princípio, o rubro-negro não considera efetivar Thiago Nunes. O Atlético Paranaense de Fernando Diniz teve 5 vitórias, 7 empates, 9 derrotas em 21 jogos, um aproveitamento de 34%. Mas o Fernando Diniz não era espetáculo?
Olha, tomou um vareio do Botafogo aqui, né? E ele fica, esse negócio de não dar chutão, ele pensa que dirigir o Audax, que é clube de empresário e não tem torcida, é diferente de dirigir um time como o Atlético Paranaense, que é um time muito forte lá em Curitiba, uma equipe que tem tradição, tem um belo estádio, já conquistou um brasileiro. Sabia que ia explodir para ele, porque ele quer fazer uma coisa que, com o elenco que ele tem, é difícil. Eu vi um jogo com o Atlético Paranaense. Pô, não, Márcio.
Tem que ter treinamento.
A gente sempre soube que o Tex pode passar de besta, bestial no minuto, mas ele passou de bestial a besta rapidinho, né?
Ele só fez um grande jogo, foi contra o Grêmio, foi um 0-0, mesmo assim o Grêmio perdeu muitos gols. É um time que não olha, no jogo contra o Botafogo, foi o último jogo antes da parada, eu fui ver o jogo, o Jefferson fez uma defesa, não deram chute no gol. Então é um time, sabe, era previsível, ainda mais com o Petralha, né, que é meio 22, ele tirou ele.
Concorda com essa demissão do Fernando Diniz, hein, ô Márcio Guedes?
Olha, eu não gosto muito de jogar tudo em cima do treinador, não, mas eu tenho a impressão de que, concordo inteiramente com o Valdir Luiz, ele quis fazer do Atlético Paranaense um Barcelona, sem ter jogadores de alto nível. Então, sair da zaga tocando bolinha, perdeu vários lances, e então ele precisa ver o time que ele tem para executar o esquema dos sonhos dele. No Brasil, acho que está muito difícil qualquer treinador executar o esquema dos sonhos. Tem que fazer o suco de laranja, né, de acordo com as laranjas que ele tem.
Jorge, vamos rapidinho, 5h55, a gente vai ter os palpites aqui dos jogos de amanhã. E aí, concorda?
Acho que o Fernando Diniz tem que rever esse conceito dele de futebol, que tem que jogar o tempo todo tocando a bola, porque ele não os times dele não conseguem fazer gols e acabam sofrendo vários gols, como aconteceu com o Atlético Paranaense. Então é hora dele rever esses conceitos.
Tem uma do Palmeiras aí, né, meu querido Luiz Ferreira?
Olha, Borges, o Palmeiras acertou nessa segunda-feira, a venda do atacante Keno. O clube teve as exigências atendidas e definiu a transferência do atleta para o Al-Aram Pyramids FC do Egito por 10 milhões de dólares, cerca de 37 milhões de reais. O Verdão vai ficar com 100% do valor da transferência, que foi anunciada pelo clube egípcio como o mais caro da liga local.
Vai fazer falta o Palmeiras? Rapidinho.
Vai muito, é que é um bom jogador.
Valeu, vamos para os palpites amanhã, Dinamarca e França, 11 da manhã, hein? Em Moscou, bola rola e a definição aí desse grupo da França. Narração do Rui Fernando Cara, comentários do Mário Silva, que não esconde o jogo, o Jorge Ramos, o comentarista, que não deixa dúvida, reportagem dele ligado, Rodrigo Ricardo. No plantão da informação, o professor Wagner Gomes vai informar todo do outro jogo de Austrália e Peru. Dinamarca e França, Jorge Vamburg, e aí, o que você acha?
Acho uma vitória da França por 2-0.
Você, Márcio Guedes?
1-0, França.
Pra mim vai dar 3-0, França. Você, Valdir?
Hey, França! 2-1, França.
Você, Maurício Costa?
1-1, porque a França vai poupar jogadores.
Ih, esse é o detalhe. Luiz Ferreira?
1-0, Dinamarca.
É isso. Vamos pro outro jogo que é importante, Austrália e Peru. Hein, Márcio Guedes?
2-0, Peru.
Pra mim também, o Peru vai entrar com tudo 3-0. Você, meu querido Valdir Luiz.
O Peru não vai crescer na competição, 0-0.
E o Paulo Guerreiro vai marcar gols. Maurício Costa.
1-0, Peru.
Você, 0-0 da Copa.
2-0, Austrália, e o Peru volta encolhido pra casa.
Jorge Vambugué, Austrália e Peru.
Acho que o Peru não se levanta ainda dessa vez. Da Austrália, 2-0.
Valeu, Nigéria, Argentina.
Valeu, sou o único que não deu força ao Peru, hein?
Valeu, antes da energia, Nigéria, Argentina, vamos para Islândia e Croácia. Você, Márcio Guedes, Islândia e Croácia.
1-0 para Croácia.
1-0 para Croácia. Para mim, 4-0 Croácia. Você, Valdir?
2-0 Croácia.
Você, Maurício?
0-0.
Você, Luiz Ferreira?
1-0 Islândia. Croácia vai poupar jogadores.
E Jorge Vambugué aí?
Como a Croácia vai poupar jogadores, 2-1 Croácia.
tá certo, então. Vamos agora para Nigéria e Argentina. Você, Luiz Ferreira.
2-0 Nigéria.
Você, Maurício Costa.
2-1 Argentina.
5-0 Argentina para mim.
Isso?
Você, Valdir Luiz.
A zaga é fraca, mas da Argentina. 3-1 Argentina.
Você, Jorge Vambuga.
3-0 Argentina com 2 de Messi.
Ih, que beleza. Um abraço para você, Vambuga. Márcio Guedes, e aí? Nigéria e Argentina?
Pra mim vai ser 2-1 Argentina.
Que beleza, um abraço, Márcio.
Um abraço a vocês.
Um abraço, Hamburgo. Um abraço, Valdir. Um abraço,
boss.
Maurício.
Tchau, galera.
Um abraço, pessoal. Amanhã, amanhã Mazzella apresenta o programa, hein? Mas amanhã tem Dinamarca e França com Rui Fernando às 11 da manhã. E Nigéria e Argentina às 3 da tarde com André Luiz Mendes. Une todas as ondas. Está tocando o telefone. Repórter Nacional, vem aí. Notícias pelo Brasil e pelo mundo.
Valeu, valeu, valeu!
Salve a seleção!
No mundo da esporte, esporte, esporte. No mundo da esporte, esporte, esporte.